Parashat dessa semana é Parashat Vayishlach. Parashat Vayishlach começa contando sobre os preparativos que Yaakov faz para o grande encontro, reencontro com seu irmão Esav, depois de 22 anos longe do Esav. Yaakov primeiro manda anjos para verem o que está acontecendo exatamente e descobre que Esav está vindo também ao seu encontro com 400 homens. Então Yaakov subentende que ele está vindo para a guerra. 400 homens para vir receber Yaakov. Yaakov fica com medo da situação e ele manda uma série de presentes, animais de presente, para o Esav. Ele reza para Deus para ajudar a ser um encontro pacífico e também se prepara para uma eventual guerra. Eles se dividem em dois grupos. Se o Esav atacar um grupo, pelo menos o outro grupo conseguir fugir. Depois a Torá conta que o Yaakov se encontra naquela noite com um anjo que é o protetor do Esav. Eles têm uma luta pesada, e esse anjo consegue deslocar a sua coxa, e por isso a Torá proíbe comer o nervo da coxa, o nervo ciático, para lembrar desse episódio. Em seguida, o Yaakov acaba vencendo essa situação do anjo, e ele pede para o anjo abençoá-lo, ou seja, assumir que as bênçãos que ele recebeu, Yaakov recebeu do seu pai, são dele mesmo e não do Esav. Depois a Torá conta como ele se prepara de fato para o encontro do Esav, colocando a ordem das pessoas. E finalmente ele se encontra com Esav. O Esav abraça ele. As pessoas que estavam junto acabaram se desligando do Esav nesse caminho. E eles se encontram. E aí o Esav fala, vamos caminhar juntos. E o Yaakov fala, não, deixa, aqui estou com animais, eu estou com crianças pequenas. Não dá para andar no seu ritmo. Vai andando, vai na frente, eu vou atrás. E a gente se encontra uma hora. Depois a Torá conta que o Yaakov chegou finalmente à cidade de Shechem. E ele compra lá um terreno, um campo. E depois a Torá conta a história da Diná, a sua filha, que saiu para passear, e o Shechem, filho de Hamor, que era o chefe local, rapta a Diná, violenta a Diná, e depois começa toda uma conversação. Yaakov espera os seus filhos voltarem do campo para ver o que é que vai ser feito, e quando eles voltam, vem também o Hamor, pai do Shechem, para dizer que o seu filho quer muito se casar com a Diná. Então talvez vamos fazer aqui uma união entre nós todos. E aí os filhos do Yaakov, Shimon e Levi, dão a ideia e falam, olha, se vocês querem se unir à nossa família, nós não podemos nos unir a pessoas que não têm circuncisão. Então, se vocês fizerem Brit Milá, aí nós vamos poder, quem sabe, fundir as nossas famílias. E toda a cidade então é convocada para fazer um Brit Milá. Eles fazem campanha, exigem do povo. E no terceiro dia, quando estava todo mundo bem fraco, Shimon e Levi atacam a cidade. E o Yaakov fica chateado com essa forma que eles agiram. E eles respondem, será que nós vamos permitir que a nossa irmã seja prostituída dessa forma? E depois, o finzinho da Parashá, a Torá conta que faleceu a Rivka, faleceu a Dvorá, que era aquela que cuidou dela de pequena. E, finalmente, a Parashá termina contando sobre o falecimento da Rachel, o enterro da Rachel no meio do caminho, o famoso Kever Rachel, o túmulo da Rachel. E no finalzinho já conta também sobre o falecimento do Yitzhak. E em seguida a Torá conta sobre a descendência do Esav e quem foram os seus chefes, ou seja, os seus generais. E também até os reis, a época dos generais, depois a época dos reis. E aí a Torá para de falar sobre o Esav para a Parashá da semana que vem voltar para trás e contar toda a história do nosso povo a partir daí, a partir do Yaakov. Queria mencionar aqui sobre a história da Diná, algo que é fundamental. Nós vivemos num mundo moderno onde as pessoas, infelizmente, são influenciadas por uma cultura moderna de politicamente correto. E as pessoas começam a enxergar os fatos da vida, as histórias que acontecem, de uma forma totalmente invertida. E começam a enxergar as pessoas malvadas, as pessoas erradas, como se fossem coitados, como se deveríamos proteger essas pessoas, deveríamos ter pena dessas pessoas. Isso é uma forma totalmente pervertida de se enxergar as situações. Uma pessoa que tem problemas, de fato, mentais, coisas assim, é uma história. Precisa ser cuidada, tratada, não é para deixar solto também por aí, porque está prejudicando. Mas uma pessoa que é malvada, uma pessoa que faz as coisas erradas, ele tem que assumir isso que ele está fazendo errado. E a Torá nos ensina, por exemplo, a Torá diz, para deixar o Mishpatim, também mais para frente, mas a Torá fala que um sujeito que vem roubar, vem assaltar, se ele for morto pelo dono da casa, que se assustou, é um bandido entrando, e mata esse bandido, a Torá diz de uma forma muito clara que esse bandido tinha o seu sangue liberado. Como assim? Se ele entrou para assaltar uma casa, ele sabe, ele está ciente que ele está fazendo uma coisa errada. Ele está ciente que a pessoa que mora naquela casa vai defender as coisas da sua casa, os seus bens, até o fim. Isso significa que o bandido, quando entra lá naquela casa para assaltar, ele está ciente, primeiro, que o dono da casa vai fazer de tudo para salvar suas coisas. Segundo, o bandido próprio está pronto a matar o dono da casa, se for necessário, para ele cumprir aquilo que ele quer fazer de errado. E ele está ciente que o dono da casa tem legítima defesa. Diz a Torá, se esse sujeito entra e faz esse assalto, ele está muito bem ciente que ele está correndo risco de perder a sua vida. E ele se enfiou nisso. Ele está fazendo uma coisa errada e ele sabe o risco que isso tem. Diz a Torá, o sangue dele já foi feito de água. Foi transformado em água. Ele mesmo transformou o sangue dele em água. Ele está permitindo, e ele está ciente, que o dono da casa pode matar ele. Ah, ele não quer morrer? Não assalta. É simples. Se não assaltar, não vai ser morto. Não vai ter esse risco. Mas se ele vai e faz uma coisa errada, ele tem que assumir o que está fazendo errado até o fim. E não tem que vir agora e dizer, coitadinho do bandido que foi morto. Ele é um bandido. Ele sabe o que ele está fazendo. E muito mais ainda, se esse bandido ainda é armado, não tem nem o que se falar sobre isso. Se ele está indo lá para assaltar, ele está indo para matar pessoas, tem legítima defesa. E não tem coitadinho, não existe isso. E nós vemos nesse conceito aqui na Parashá. A Torá conta sobre a história da Diná. E a Torá conta, e eu não vou falar agora o lado que as pessoas acabam olhando para essa história, que é um lado totalmente errado. A Torá conta o seguinte, a Torá conta que a Diná foi raptada e violentada. Sim, a Torá conta. Se isso aconteceu, quem está errado na história? A Diná? O que ela fez? Quem está errado nessa história é o Shechem Ben Hamor. Ah, ele tem cúmplices.
O pai dele é cúmplice, é o Hamor. Ele tem mais cúmplices, a cidade inteira é cúmplice disso.
Não vamos entrar agora em todos os detalhes, mas o próprio Rambam traz aqui, o Maimônides traz, que a cidade tem a obrigação de julgar esse sujeito. É um bandido. A cidade não está nem aí com ele. Deixa, ele está fazendo, não tem problema. Nós também faríamos a mesma coisa, deixa ele fazer.
A cidade inteira se torna cúmplice desse comportamento errado do Shem e do Hamor.
Se é assim, cadê a justiça? Cadê, todo mundo aqui é bandido?
Se todo mundo aqui é bandido, Shimon e Levi falam, olha, nós vamos lutar contra vocês.
Ah, como que nós vamos fazer isso?
Diz então a Torá que os filhos de Jacob, Ya'anu ben Yaakov et Shechem et Hamor avivu, e os filhos de Jacob responderam para o Shechem e o Hamor, seu pai, bem mirma, com esperteza, vai dar beiro, e disseram para ele, asher timeh et dinachotam, esses que impurificaram a Diná, sua irmã.
E aí eles falaram, nós só vamos poder fazer, nós não podemos casar com, permitir o casamento com uma pessoa que é incircuncisa, então se vocês fizerem, bris milá, etc, etc.
Diz Urashi que eles fizeram bemirma bechochma, com sabedoria, asher timeh, porque eles impurificaram a sua irmã, diz Urashi hakatuv omer shelo haita remiá. A Torá está sendo muito clara aqui que não teve enganação por parte de Shimon e Levi. Sharei timet dinachotam. Afinal de contas, eles impurificaram a Diná, sua irmã.
As pessoas têm tendência de olhar para essa história da Torá e falar,
Shimon e Levi, isso é jeito de agir. Vocês vão, enganam a cidade. Como assim enganam a cidade? O que você engana a cidade? Quem são os bandidos da história? Shimon e Levi, coitados. Eles estão vindo proteger a irmã deles. Quem são os bandidos da história? Uma cidade que é cúmplice de um violentamento de uma moça. E ninguém está nem aí com o que está acontecendo. Pelo contrário, eles querem continuar a história. Continuaram com a Diná raptada. Ninguém liberou a Diná. Eles querem continuar com tudo isso.
Como que você vai fazer?
Bem, Shimon e Levi, eles podem chegar e começar a atacar e pronto.
Mas é um risco.
Shimon e Levi, então, agem bemirmá, com sabedoria, com esperteza, ou seja,
contra os espertinhos, com esperteza.
Não tem outro jeito. Aqui a ideia é lutar contra bandidos.
Como se luta contra bandidos?
Vai colocar a tua vida em risco? Lutar contra bandidos significa dar um jeito de acabar com os bandidos. Não tem o que fazer. Não tem outra saída. Vai deixar a Diná lá? Para eles continuarem violentando ela?
Por isso se levantam Shimon e Levi e agem com esperteza.
Nós precisamos parar com essa tendência errada de politicamente correto. Isso é uma farsa. Isso é uma coisa que traz cada vez mais corrupção para a sociedade. E a Torá é muito clara em relação a isso em diversos lugares. Trouxemos aqui dois exemplos para Parashat Mishpatim, sobre o bandido. Aqui sobre o Shem e o Hamor. E toda a cidade de Shem, cúmplices. Assim que se age quando se trata de algo errado. Tem algo errado, precisa lutar contra isso que está errado. Precisa resolver essa situação. E se são casos, como esses dois casos, quando se trata de vida humana, quando se trata de violentamento, são duas coisas que a Torá diz que é permitido, se não há outra forma, é permitido matar para se defender. E é isso que eles fazem aqui.
Tem mais um detalhe interessante, só antes de contar uma história. Detalhe interessante que na nossa Parashá aparece sobre o túmulo da Rachel e a Matzeivá. Matzeivá que foi feita em cima do túmulo da Rachel. A Torá conta, não é essa construção toda que tem em cima do Kever Rachel. Vale a pena, quem vem para Israel, vai no Kever Rachel, reza lá. As rezas lá são muito, muito poderosas. O túmulo da Rachel tem uma lápide. E assim a Torá nos diz que tem que ter lápide no túmulo de um falecido.
Mas um detalhe muito interessante que o Ahavat Chesed, o Hafetz Chaim, traz no seu livro, Ahavat Chesed, ele traz bem extenso, mas só resumindo, ele diz que muita gente acha, e fazendo uma lápide bonita, caprichada, com letras, às vezes até de ouro, e com flores, e com desenhos, e com um monte de coisas. Isso vai trazer benefícios para a alma do falecido. Diz o Hafetz Chaim, que coisa mais tola. O falecido, a alma da pessoa está no mundo da verdade. E no mundo da verdade, lá ele sabe o que de fato vale. Essas coisas não valem nada. Está fazendo placas, não é isso que vale. Diz o Hafetz Chaim, tem que fazer uma lápide. Então faz uma lápide, mas faz uma lápide simples. Não precisa exagerar, não precisa extrapolar. Para que gastar dinheiro e investir nisso? Faz o seguinte, diz o Hafetz Chaim. Faz uma lápide simples. Com o nome da pessoa, tudo direitinho, mas de uma forma simples. O restante do dinheiro que você iria investir na lápide, invista comprando livros. Livros de Torá. Publicando livros de Torá. Você pega isso, e dessa forma você vai doar esses livros para uma sinagoga, você vai doar esses livros para uma escola judaica. As pessoas vão estudar Torá dentro desses livros que você escreve no começo, Leilui Nishmat, para a elevação da alma de fulano. Isso sim vai trazer o verdadeiro benefício para a alma, que é a forma de se trazer mitzvot e méritos para a alma no mundo lá em cima. Só para finalizar com uma história muito bonita, afinal de contas, a Torá que conta sobre a viagem do Yaakov, a volta da viagem do Yaakov, e como Yaakov declara no começo da Parashá, que eu, apesar de estar lá na casa do Lavan, em Lavan Garti, eu morei com Lavan, mas eu mantive o cumprimento das mitzvot, eu mantive o cumprimento de tudo aquilo que aprendi dos meus pais. Tem uma história que o Rav Zaid conta, muito, muito interessante. Um sujeito que economizava todo mês 1.000 shekels para poder passar as férias. Nas férias, poder viajar um pouco com os filhos. Ele economizou então 12.000 shekels e eles encomendaram um hotel no norte de Israel para passar 5 dias no hotel com toda a família. Um hotel que na propaganda dizia que vai ser um hotel kasher, tudo direitinho, como a Torá manda. Quando eles chegaram no hotel, eles perceberam que alguma coisa está errada. A comida não é kasher, a piscina é mista. E uma série de outras coisas não estão de acordo com as leis da Torá. Então, alguma coisa está estranha nisso daqui. Foram falar lá no balcão e descobriram que tinha um asterisco naquela propaganda, dizendo que se tiver gente suficiente que vai querer o hotel direitinho, cachê e tal, aí sim vai ser, mas como não teve essa cota, não passou essa cota, então não está sem. E o sujeito não sabia o que fazer agora. Gastou, investiu 12.000 shekels. Eles não vão devolver o dinheiro porque estava no asterisco. Ele ligou para o Rav Zaid e perguntou para o Rav Zaid o que eu faço. O Rav Zaid falou, bom, você está me ligando para perguntar? Logicamente que eu vou te dizer que você não pode continuar nesse hotel. O que você vai fazer aí? Não tem o que fazer aí. Não tem nem o que comer, não vai ficar nesse hotel. E o que vai ser dos 12.000 shekels? Não se preocupa, Deus vai te ajudar. Se você faz, em nome de Hashem, você está fazendo aquilo que você sabe que é o correto pela Torá, Deus não vai te deixar no prejuízo. Desligou o telefone. E o pai estava um pouco assim, por causa das crianças, imagina. Esperaram o ano inteiro para passar as férias, né, no hotel, já sabiam que vão passar as férias, de repente agora vão ter que voltar para casa e não tem dinheiro para passar em outro hotel, eles vão ter que ficar em casa as férias. Então ele chegou para os filhos e falou, meus filhos, sabe, papai encomendou e tal, não sabia que eles não iam fazer se não tivesse uma cota, no final das contas, vejam só, o hotel não está kasher, o que a gente faz? E as crianças na mesma hora falando, papai, se não está kasher, não está de acordo, nós não vamos ficar aqui, vamos embora, vamos para casa. Ele ficou muito satisfeito que os filhos reagiram de uma forma assim positiva. Ligou para o Zaid e falou, Rabino, você não vai acreditar, meus filhos reagiram da melhor forma possível. Eles mesmos, quando eu contei a história, falaram, a solução é ir embora. O Zaid desligou o telefone, ele justo estava no norte, em Naharia, onde mora o Rabino David Abuhatzira. Ele foi visitar o Rav David Abuhatzira e falou, eu tenho que te contar uma história que aconteceu agora, que me ligaram, olha só que crianças tzadikim, que crianças especiais, que eles mesmos falaram para o pai, aqui a gente não vai ficar, não vamos passar as férias aqui, a gente vai para casa, não tem problema, vamos ficar indo no parquinho perto de casa durante as férias. E o Rav
Zaid falou para Rabu Hatzira, dá uma brachá para eles. Rabu Hatzira falou em hebraico que Deus devolva para eles bekefel kiflaim, quer dizer, o dobro e o triplo. Muito bem. Rav Zaid conta que dias depois, aquele sujeito da família foi passar no hotel, liga para Zaid, fala: Rabino, incrível, incrível. Me ligaram hoje do seguro em relação a um negócio de 10 anos atrás, dizendo que eles reviram lá uma coisa que eu tinha entrado com pedido no seguro, que eles chegaram à conclusão que eu mereço receber 36.501 shekel. Estou impressionado, porque o Rabino tinha falado que eu não preciso me preocupar, você falou, para Abraha, que o Rabino David Al-Hatzira deu, que eu vou receber de Deus dobro, triplo. Eu paguei 12 mil shekel no hotel, perdi esse dinheiro. Agora me ligaram do seguro dizendo que eu vou receber 36.501. Estou impressionado, é 3 vezes 36 mil. A única coisa que eu não entendi é o que é 501. Disse o Rav Zaid: escuta, você viajou para lá, você não gastou também com a viagem, gasolina, o carro? Então, faz os cálculos. Desligou, vai fazer os cálculos. E de fato, ele gastou 500 shekels redondos com as despesas do carro para a viagem. Agora, ele queria saber o que é o 1. 36.501. Mas antes de falar do 1, o Rav Zaid tem um aluno que trabalha nesse seguro. Ele ligou para esse aluno e falou: escuta, me diz uma coisa, você pode me verificar o que aconteceu? O sujeito me falou agora que verificaram um negócio de 10 anos atrás, que já tinham fechado a pasta e dito que ele não vai receber nada, e foram rever. Você pode verificar o que está acontecendo? O aluno verificou e voltou para Zaid e disse que, olha, eu não sei, é um milagre o que aconteceu aí. Porque desde que eu trabalho nesse seguro há muitos e muitos anos, eu nunca vi uma pasta que já foi fechada sob a alegação que a pessoa não merece receber. Depois de anos, assim, de 10 anos, reabrir a pasta. Por que foram reabrir a pasta? Não tenho a mínima ideia. Reabrir a pasta para verificar e fazer os cálculos de novo e fazer uma investigação e chegar à conclusão que a pessoa tem que receber e o seguro ligar para a pessoa e dizer que ele vai receber. Isso é uma coisa que eu nunca vi acontecer no seguro. Foi de fato um milagre. Mas voltando para o nosso amigo mostrou para as crianças, falou para os filhos: vejam só que coisa incrível. Abrahadra Abu Hatzira, que deu para a gente. Nós gastamos 12 mil shekels no hotel e ele falou que nós não vamos sair no prejuízo, Deus vai devolver o dobro, o triplo. Recebemos agora 36 mil shekels de volta do seguro, depois de anos, 3 vezes o valor que nós investimos no hotel. E 500 foi o quanto eu investi no carro, gasolina e tal, para poder viajar para o hotel. O que eu não consigo lembrar. Eu não consigo descobrir o que é um. O que é o um? 36.501. Aí um dos filhos dele falou: pai, você não lembra que quando nós estávamos viajando, nós paramos num posto de gasolina para você encher o tanque e te caiu do bolso um shekel embaixo do carro e você ficou procurando, não estava achando esse um shekel? Aí o pai falou: é verdade, agora você está falando, eu estou lembrando. Na viagem eu perdi um shekel, até isso, até nos centavos. Deus devolveu tudo direitinho para ele. Quando uma pessoa se dedica àquilo que é o correto, quando a pessoa se dedica àquilo que a Torá nos diz, jamais vai sair prejudicado.